Deputado Luiz Augusto Lara, da bancada do PTB na Assembleia Legislativa, que foi reeleito para a 55ª Legislatura, que começa em 2019, e terá, então, a responsabilidade de ser o presidente do Legislativo Gaúcho. É uma responsabilidade, deputado.
Olha, tudo leva a crer que isso vai acontecer, né, a partir da eleição do dia 31 de janeiro, pelo acordo entre os partidos da Assembleia. O PTB deve ter o primeiro ano da presidência aqui e o nome que está indicando é o meu. Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico para o parlamento gaúcho. Nós aqui que somos acostumados a marcar posições fortes, firmes, né? Acho que o grande desafio agora, mais do que marcar posições, é encontrarmos soluções. Soluções para tirar o Estado da crise, né? E soluções que unifiquem o povo gaúcho, unifiquem o parlamento, né? E para isso, o que nós temos que fazer é nos debruçar inicialmente em temas que são temas convergentes. Temas que já está presente ou consolidado, né, estão presentes ou consolidados na opinião pública gaúcha, na maioria dos deputados. Então, o que eu estou dizendo é, essa casa precisa começar a votar e trabalhar temas que são convergentes, que nos unem. Não começar pelo que nos desune, mas sim pelo que nos une. Nós temos aí coisas que não precisam de dinheiro, mas que podem resolver muito o problema do Rio Grande do Sul, a crise, mesmo sem dinheiro, se nós agilizarmos aqui alguns processos, algumas votações. Por exemplo, parceria público-privada para as estradas no Rio Grande do Sul, concessões de estradas. Qual é o modelo que serve para o Rio Grande do Sul? Já há um consenso, por exemplo, que uma estrada concedida com um preço justo e com uma infraestrutura boa, né, isso não é problema. Né? O problema é a estrada caindo aos pedaços, como nós temos hoje aí, né, que nem o Estado cuida, nem a iniciativa privada cuida e não se paga pedágio, mas também se gasta muito mais, né, na suspensão, nos acidentes que acontecem, né, inclusive com vidas humanas em função da péssima conservação das estradas. Então, tem algum modelo que sirva de referência para o Rio Grande do Sul para a concessão de estradas? Sei lá, é o de Santa Catarina, é o do Paraná, é o de São Paulo. Vamos trazer os maiores especialistas, fazer uma discussão aqui de 60 dias, né, aprofundar esse debate com a sociedade e vamos aprovar ou mostrar ao governo que tipo de concessão é possível aprovar aqui na Assembleia Legislativa.
Outro tema que a gente sempre conversou, toda vez que conversamos aqui com o senhor nesse espaço, diz respeito à questão da dívida do Estado para com a União. O senhor sempre teve uma posição muito clara com relação a isso. Como é que o senhor, na presidência da Assembleia, poderá fazer evoluir esse tema?
A Assembleia, se consolidando, se confirmando a nossa gestão aqui no próximo ano, ela deve ter esse como um dos temas fundamentais da nossa gestão. Não só a modelagem de parcerias público-privadas que sirvam ao interesse do Estado e dos gaúchos, mas a busca do encontro de contas entre o que nós devemos para o governo federal e o que o governo federal nos deve. A Lei Candir, que é uma dívida enorme que o governo federal tem conosco, o STF... deu prazo até setembro, outubro agora desse ano para que o Congresso Nacional fizesse a regulamentação. Em não fazendo até esse prazo, a mesma sentença do STF diz que o Tribunal de Contas da União deve fazer os cálculos para que o governo federal acerte o pagamento com os governos estaduais, com os estados. Bom, já tem uma sentença. Então nós temos que mobilizar o Estado todo, até o STF, com o ministro relator. Vem cá, sua sentença está valendo? Tá, não, está valendo, claro. Bom, então tá, então que o Tribunal de Contas da União nos dê um prazo aí de 60, 90 dias e apresente os seus cálculos conforme a sentença do STF nesse sentido. Então, esse é um tema fundamental, porque se nós conseguirmos assim, que ao menos, né, se não der para pagar todo o que ficou para trás, o que o governo federal nos deve, mas se nós conseguirmos assim, que as parcelas da Lei Candir possam agora quitar as parcelas que nós temos da dívida, já nós conseguimos segurar o pagamento da dívida sem precisar entrar de afogadilho no regime de recuperação fiscal que prevê, por exemplo, a venda do Banrisul. Né? E a gente chegou a uma conclusão, eu acho que esse parlamento está caminhando para um amadurecimento, uma convergência, de que muitas coisas, se ficarem só na mão do Estado, não vão funcionar. Mas se forem para a iniciativa privada e forem monopólio da iniciativa privada, também serão nocivas para a sociedade. Então, o modelo intermediário é aquilo que não é nem a venda e nem a estatização, mas é um modelo misto, híbrido. E para isso a parceria público-privada, onde as empresas são estatais, continuam do Estado, mas muitas vezes quem faz a gestão é a iniciativa privada. Quem traz o aporte de capital, de dinheiro para poder financiar o capital das empresas é a iniciativa privada. Então, eu acho que esse é um meio termo e tem espaço para construir isso aqui. Eu estou muito otimista que nós vamos conseguir unificar o Rio Grande. O meu papel aqui, como presidente, ele é um papel de mediador. Historicamente, o presidente tem um papel de mediador, de né, fazer a ponderação.
E mais do que nunca vai ser preciso executar essa tarefa, porque vamos ter bancadas ditas e assumidamente de direita, né? E a esquerda aqui vão ser debates muito acalorados.
Então, a gente tem que ser mediador, mas tem que, eu acho que o desafio é um pouco mais do que ser mediador, simplesmente. A gente tem que ser aquele que ajuda a construir. A presidência precisa ter um papel de buscar consensos nesta casa. A presidência precisa ter um papel de que a gente possa construir soluções, né? Porque não adianta, como eu disse no início, simplesmente marcar a posição. Marcar a posição, tá bem, marcou a posição, e aí, resolveu a vida de quem? Nós precisamos achar soluções, e elas estão aí. Como, por exemplo, a transparência nos incentivos fiscais que são concedidos pelo Estado e que hoje não tem nenhum tipo de fiscalização do Tribunal de Contas, por exemplo. Quer dizer, abrir essa caixa preta para que a gente também possa ver um terço do orçamento do Estado vai em incentivos fiscais e a gente não sabe nem para onde, nem para quem, nem por quê. Né? Então, são pontos assim, que a gente está colocando, dando algumas pinceladas, né? Tanto aí na questão da Lei Candir, na questão das concessões de estradas, do modelo de concessão que seja atraente para trazer empresas que queiram investir no Rio Grande do Sul, como essa questão da transparência nos incentivos fiscais, devem ser temas assim, de toda a nossa gestão e que a gente deve impulsionar. Por exemplo, na questão da Lei Candir, a gente pode não só mobilizar os deputados estaduais, a bancada federal, mas através da UNALI nós podemos fazer com que todos os governos, todos os estados que têm dívidas com a União, que têm a receber a Lei Candir, possam se mobilizar e ir junto conosco, as outras assembleias legislativas e junto conosco cobrar do STF.
Porque até agora não tem havido essa unidade. Existem muitos estados com essa questão, mas não estão mobilizados, unificados para
discutir. E quando unifica, fortalece, dá mais peso. Então, o meu papel aqui será, né, de busca de soluções. Política de resultado, que é a política que interessa às pessoas, né?
Na questão da economia interna aqui da casa, né, das questões administrativas. As parcerias público-privadas também seriam uma solução para serviços aqui da casa?
Bom, então eu estou me debruçando sobre esses contratos, sobre esses convênios, né? Esse mês de janeiro todo eu devo fazer isso, né? E, bom, aquilo que a gente puder, né, enxugar sem causar prejuízo, né? Quer dizer, essa logística fantástica que nós temos aqui de rádio, de televisão, de comunicação, eu gosto muito, eu sou publicitário, né? Sou formado em direito também, mas minha profissão foi na publicidade, né? Mais de 15 anos trabalhando com isso.
O senhor tem um espaço na TV que, né, frequenta semanalmente,
né? Tive programas de televisão também. Então, assim, eu pretendo me debruçar também nessa parte de comunicação entre a casa e as pessoas, né? Porque não tem como fazer, por exemplo, uma discussão de parcerias público-privadas, aquelas que interessam ao povo gaúcho, sem que o povo gaúcho possa estar assistindo, possa estar participando, possa estar trocando opiniões.
Seguidamente, o Legislativo sofre críticas por parte da imprensa, especialmente que forma opinião, de que existe um número muito grande de assessores, que a Assembleia é inchada, que não precisava tudo isso, que outros países apresentam um número menor, enfim. O senhor concorda com essa posição?
Olha, eu acho que já melhorou bastante essa questão do enxugamento da Assembleia. Né? Hoje a Assembleia não tem, não chega a 1,5% do orçamento de todo o Estado. Né? Ele equivale mais ou menos ao que é o orçamento do Ministério Público, é um pouco mais que o do Ministério Público. Nem se compara com o orçamento do Judiciário, que chega a ser aí 4-5 vezes maior do que a Assembleia Legislativa. Mas, claro, tudo que a gente puder racionalizar e economizar, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Dinheiro público, o que puder enxugar sem causar prejuízo ao trabalho dos deputados, né? Sem causar prejuízo à prestação de serviço que a nossa Assembleia tem, nós temos temas importantes para nos debruçar. O que nós vamos tratar aqui, por exemplo, de concessões, que é um tema que será muito discutido nesse próximo ano, né? São concessões que serão para 20, 30, 40 anos. Então, efetivamente, a próxima gestão ela vai definir os próximos 30, 40 anos do Rio Grande do Sul, muito em cima da questão das concessões, da renegociação da dívida, do encontro de contas com o governo federal. Né? Então, nós também não podemos assim, simplesmente negar que o corpo técnico dessa casa ele é fundamental para que a gente possa executar com clareza, com transparência, né, essas soluções que precisa, seja para a estrada, para o hospital, né, para a educação. Né? Então, eu fico muito tranquilo, porque sei que a Assembleia já está fazendo seu dever de casa. Né? É uma coisa que não se falou e não se fala, foi praticamente o único poder, né, que não teve aumento dos salários dos deputados. Judiciário teve aumento, né, outros aí, executivo em algumas áreas também receberam mais, né. E a Assembleia fez o dever de casa, inclusive congelando o salário dos deputados durante 8 anos, que serão congelados, 4 que já foram, e os próximos 4. Né? Então, eu acho que a Assembleia está com essa consciência, está com essa maturidade. O que nós precisamos agora é trabalhar em cima de convergências, e trabalhar em cima daquilo que nos une, e não naquilo que nos separa. Né? Isso é tem discussões legítimas sobre o que nos separam, mas a ideia é deixar isso para um segundo momento de pauta, que a pauta seja uma pauta de construção daquilo que a grande maioria já tem, né, uma noção de que é importante e que pode ser feito no Rio Grande do Sul.
Bom, para encerrarmos, o senhor já falou que sua grande preocupação será com temas que unem o Estado. Como é que vai ser a ampliando um pouquinho mais isso, a relação do Legislativo na sua presidência com o governo do Estado?
Olha, uma relação harmônica, porque a Constituição, né, exige a harmonia entre os poderes, mas nós aqui não seremos carimbadores do governo do Estado. O governo do Estado, cada vez que mandar um projeto para cá, isso deverá ser feito com muito diálogo entre os deputados, né? Com muita clareza para a sociedade, e muitas vezes nós não vamos nem aguardar que o governo mande para cá. Nós já vamos oferecer algumas soluções, como esse caso aí das parcerias público-privadas, que nós da Assembleia, os deputados, tem que discutir um modelo que fique confortável para 80, 90% dos deputados desta casa, porque aí nós teríamos aí a sociedade sendo representada. Então, muitas vezes, não precisa nem esperar que o projeto venha do Executivo. Vamos nós ver o que, que serve. Vamos pesquisar, ver os modelos que deram certo em outros estados. Vamos trazer para cá e vamos fazer com que a legislação possa ser uma legislação que dê agilidade, que destranque. Uma legislação que não empaque, que não fique, né, trancando o desenvolvimento e o progresso. Sempre respeitando o meio ambiente, sempre respeitando a transparência, mas o Rio Grande do Sul precisa se tornar atrativo do ponto de vista, né, de receber investimentos. Nós temos que abrir o Rio Grande do Sul, né, não só para o Brasil, mas para o mundo. Hoje o Rio Grande do Sul está fechado, hoje grandes empresários não querem vir, pela burocracia, pelas dificuldades, né, pelo ambiente hostil, inclusive, que o Estado tem, de brigas, de disputas. E eu acho que chegou o momento, né, nós já aprendemos que marcar posição é importante, é legítimo, mas não resolve a vida de ninguém. Nós precisamos chegar em consensos e destravar e destrancar o nosso Estado para poder receber investimentos.
Este foi o deputado Luiz Augusto Lara, da bancada do PTB, que será o novo presidente da Assembleia Legislativa no ano de 2019, no Diálogo do Dia de hoje comigo, Neiva Alves.